Bem Viver é um projeto experimental de rádio do curso de jornalismo da Faculdade SATIC. Este projeto foi desenvolvido pelas acadêmicas Sueli Magenes Lodetti e Vanessa Nordio, sob a orientação da professora Karina Farias, com os trabalhos técnicos de Jean Vieira, no primeiro semestre letivo de 2009.
Saúde, alto astral, tudo o que você precisa saber para ficar de bem com a vida. O curso de jornalismo da Faculdade SATIC apresenta Programa Bem Viver, o caminho de uma vida saudável.
Bom dia, começa agora o Programa Bem Viver. Dicas de saúde, moda, entrevistas e tudo para que seus dias sejam mais saudáveis. Fique conosco! No programa Bem Viver desta semana, vocês irão conferir os seguintes assuntos. Alimentação na estação mais fria do ano. Saiba como comer bem sem prejudicar a saúde. As dicas são da nutricionista Daniele Rocha. Academias registram queda de movimento com a chegada do inverno. Conciliar as tarefas da casa e do trabalho está sendo difícil? Aprenda a lidar com a vida agitada. As recomendações são da psicóloga Érica Colombo. Se você pensa em mudar o corte de cabelo, não deixe de conferir o que está em alta no momento. E ainda, o convidado especial para o programa de hoje é o dermatologista Luiz Felipe de Oliveira Blanco, que já está aqui nos estúdios. Tudo isso e muito mais no programa Bem Viver deste sábado. No inverno, os alimentos que ingerimos são bem mais calóricos do que em outras estações, principalmente porque há um consumo maior de massas nesta época. A nutricionista Daniele Rocha afirma que isto acontece porque com o frio as pessoas preferem refeições mais práticas. Ela ainda enfatiza que é preciso pensar nas consequências da má alimentação e procurar fazer uma reeducação alimentar.
O cuidado ele tem que ser o ano todo, né, na nossa vida. Não é um mês, não é dois meses, três meses. A gente tem que ter uma reeducação alimentar, né, fazer de 5 a 6 refeições ao dia, não ficar muito tempo sem comer, né, procurar comer de 3 em 3 horas, principais refeições, café, almoço e janta. Né, a gente costuma dizer café de rei, almoço de príncipe e janta de plebeu. Então, e no meio dessas principais refeições, botar uns lanchinhos, né, para evitar que na próxima refeição a pessoa fique com muita fome e queira descontar o que não comeu na refeição que era para ter feito.
Apesar do consumo de alimentos calóricos aumentar na estação mais fria do ano, a nutricionista revela que as pessoas já têm a consciência de que precisam mudar os hábitos alimentares. Daniela explica que a reeducação não deve estar associada ao uso de medicamentos.
A pessoa tem que entender que ela tem que aprender a comer direito. É isso que ela tem que entender, que o medicamento ele não pode tomar para a vida toda. Então o que, que o medicamento faz? Ele tira o apetite, né? Só que uma hora a pessoa vai ter que parar de tomar medicamento. Então, e a hora que ela parar de tomar, o que, que vai acontecer? O apetite vai voltar e daí ela vai engordar tudo de novo, às vezes engorda o dobro. Aí a gente pode associar, claro, medicação, tudo, né? Mas associado a uma alimentação adequada. Porque para a hora que ela parar de tomar, ela continuar comendo direitinho daí.
Que frutas, verduras e legumes são os alimentos que mais contêm vitaminas? Todos sabem. O que a maioria das pessoas não tem conhecimento é que nosso peso não está relacionado somente com a quantidade de comida ingerida, mas com a falta de determinadas vitaminas em nosso corpo.
Foi comprovado uns 2 anos atrás que falta de vitamina A no nosso corpo, ou seja, quanto menos vitamina A a pessoa consome, dentro do corpo da pessoa, as células de gordura vão aumentando. Não porque a pessoa come demais, porque não come, porque não tem estoque de vitamina A no corpo da pessoa. Então, por que que daí fica tudo desregulado? Porque além de só comer demais, ainda não come fruta, não come verdura e não tem estoque de vitamina no corpo.
A nutricionista lembra também que hoje, as doenças que mais atingem a população estão relacionadas à alimentação, aliada à falta de atividade física. Estas foram as orientações da doutora Daniele Rocha, que atua há 2 anos na área de nutrição adulta e pediátrica. E falando em cuidados com saúde, a repórter Sueli Lodetti conversou com uma farmacêutica sobre a exposição aos raios ultravioletas.
Na estação mais quente do ano, o uso do protetor solar é indispensável. Ficamos mais expostos ao sol e às irradiações ultravioletas. O que muitas pessoas não sabem é que no inverno precisamos ter o mesmo cuidado. No frio, mesmo que com menos intensidade, os raios estão sempre presentes. Segundo a farmacêutica Cristina Stang Coan, precisamos tomar cuidado com a exposição ao sol.
O protetor tem que ser usado durante o ano todo. Na verdade, no verão, os raios ultravioletas eles incidem com mais intensidade aqui na nossa região, né? Vamos dizer assim. Mas no inverno eles também existem, apesar de serem menos intensos, assim. Então quem quer se proteger tem que usar o filtro solar todo ano. Em dia de chuva, em dia nublado, tem que usar o filtro, a mesma coisa, que os raios passam pelas nuvens, pelas gotas da chuva, não tem barreira para eles.
Segundo a farmacêutica, a melhor forma para se proteger em todas as estações é usar o produto certo com o fator certo para cada tipo de pele.
Essa região também é uma das que mais a camada de ozônio já está degradada, então precisa uma proteção um pouco mais alta. Acredita-se assim que para o corpo ainda dá para usar um 15, 20, mas no rosto, que fica bastante tempo exposto, é ideal pelo menos um fator 30.
A profissional da saúde também alerta sobre o cuidado em usar soluções caseiras.
Não dá para fazer um cremezinho com abacate, óleo de mais alguma coisa e simplesmente usar assim sem orientação, né?
Além do uso do protetor solar, outros cuidados são necessários para manter uma pele bonita e protegida. Segundo Cristina, os produtos para maquiagem devem ser de boa qualidade para evitar o envelhecimento. Uma boa alimentação rica em frutas e verduras também ajudam. Repórter Sueli Lodete para o programa Bem Viver.
Roupas que proporcionam proteção solar, uma novidade que já está disponível no país. O tecido é feito, de acordo com publicação no jornal Folha de São Paulo, com fios especiais que bloqueiam a ação dos raios ultravioletas. Duas fabricantes nacionais testaram a proteção dos produtos. O resultado foi que o tecido absorve 98% ou mais dos raios ultravioletas. O valor das peças ainda não foi divulgado. Uma dúvida também não foi esclarecida. Com as altas temperaturas do verão, usamos poucas roupas. Como seria então ter de usar calças e blusas compridas para se proteger do sol? Além disso, essas roupas tendem a aquecer mais do que o normal ou não? As pesquisas ainda não terminaram e provavelmente teremos respostas para essas perguntas em breve. Até lá, não deixe de se proteger com os conhecidos protetores solares.
No Bem Viver, dica do profissional.
Quem traz a dica deste bloco é a vendedora de cosméticos Michele Gallery Machado. Ela ensina você a escolher a cor certa de sombras para este inverno.
As sombras, mas assim, com cintilantes, são o roxo, o lilás e o tom de marrom preto, nunca sai de moda, né? Os que estão em alta são esses dois.
Verão, praia, roupas curtas. Tudo vai sendo deixado de lado com a chegada do inverno. Mas o que não pode ficar de lado são os cuidados com o corpo. A repórter Sueli Lodete conversou com o personal trainer e traz mais informações sobre o assunto.
Com a chegada da estação mais fria do ano, o movimento nas academias fica reduzido. A prática diária de esportes é deixada de lado nesse período. Segundo o professor Douglas Ducione Garcia, as pessoas se preocupam mais com a forma física no verão, estação em que o movimento aumenta consideravelmente. No entanto, as pessoas acabam esquecendo que também precisam de cuidados no inverno.
Mas dá uma caída bastante no inverno. A frequência mais é daqueles que já tem um período já de uns anos de academia, no caso. Muitas só dão valor para atividade física no verão mesmo.
Além dos homens e mulheres de 20 e 30 anos, um novo público anda à procura da boa forma e estão frequentando a academia. As crianças, os pequenos, também estão aderindo à prática de atividades físicas.
Tá vindo bastante crianças, a partir dos 12 anos, né? Mas a faixa etária de idade seria em torno de acima de 19 anos, mulheres e homens.
E não esqueça, para práticas esportivas, use roupas confortáveis e tênis. Segundo Douglas, além dos exercícios para manter a boa forma física, é muito importante seguir uma alimentação balanceada. Esta é a base da saúde física. Então, pratique exercícios o ano todo. Repórter Sueli Lodeixo para o programa Bem Viver.
Você sabia que os cabelos lisos estão com os dias contados? Confira daqui a pouco no Bem Viver.
Bom. comportamento, saúde, qualidade de vida, alimentação, beleza, dicas, tudo o que você precisa saber para viver bem está aqui no programa Bem Viver.
Voltamos com o programa Bem Viver. Conciliar as atividades do trabalho e do lar não é tarefa fácil para ninguém, mas inúmeras mulheres enfrentam essa batalha diariamente. Claro que algumas vezes precisam de ajuda de algum profissional de saúde para manter a autoestima. O programa Bem Viver conversa agora com a psicóloga Érica Colombo, que dá dicas sobre o assunto. Doutora Érica, o que pode ser feito para que as mulheres consigam conciliar as atividades sem estresse? Descansar os famosos 10 minutos resolve?
Várias técnicas dentro das empresas, algumas junto o trabalho do psicólogo junto com o fisioterapeuta, podendo trabalhar a ginástica laboral dentro da empresa, né, durante um tempinho, dentro dos turnos. Isso já tem ajudado muitos funcionários, não só mulheres, mas também homens de um modo geral. E também essas técnicas de relaxamento, elas são muito relativas, porque depende da pessoa, né, depende de pessoa para pessoa, o modo que ela vai reagir. Tem gente que faz técnicas de relaxamento e não consegue relaxar. Tem gente que com 10 minutos de técnica de relaxamento já está dormindo. Então, isso vai de cada um.
Doutora, e depois daquele dia de cansaço e estresse no trabalho, qual a recomendação para que a mulher consiga chegar em casa ainda disposta para tratar dos afazeres domésticos?
Uma das maiores queixas que tem dentro da clínica é o seguinte: as mulheres trabalham o dia inteiro, chegam em casa, tem que dar conta do trabalho, além do trabalho, tem que dar conta do trabalho doméstico e dos filhos, ajudar nos deveres, nos trabalhos do colégio. E aí elas sempre se questionam do tempo, né? Quando é que vai sobrar tempo para elas? Então, a minha recomendação em relação a esse tempo, que elas consigam estar distribuindo o tempo exato e, além dos filhos, quando chegam em casa, também estar disponibilizando um tempo para ela, para cuidar de si. Algo que faça bem, que ela se sinta bem fazendo, ou seja, uma leitura, ou assistir um filme, ou ir para a academia, fazer uma ginástica, uma caminhada.
Obrigada pela entrevista. Nós conversamos com a psicóloga Érica Colombo, que nos deu dicas de como conciliar as atividades profissionais e pessoais. Doutora Érica atua em duas ONGs e você pode conversar com ela pelo telefone DDD 48 3437 1275. Compridas, curtas, quadradas, meio arredondadas. As unhas costumam demonstrar a personalidade de cada mulher e homens também, em menor escala. Mas antes de deixar suas unhas serem modeladas e decoradas por profissionais, preste atenção em como são os cuidados com os materiais usados. Para esclarecer melhor o assunto, a repórter Sueli Lodetti foi até um salão de beleza e traz informações.
Micoses, fungos, unha encravada são alguns dos maiores problemas enfrentados pelas mulheres em termos de unha. Para garantir a saúde delas, é muito importante estar atento ao lugar que você está frequentando. Segundo a manicure Ana Paula Zucchinali, esses problemas são mais comuns do que você imagina. Mas é imprescindível certificar o material utilizado pelo profissional escolhido para cuidar de suas unhas.
Ver se os materiais que são utilizados, né, são esterilizados, ou se não levar o seu próprio kit, seu próprio alicate, espátula, e se uma pessoa que ela fez a unha tem micose, passa para outra.
Ana Paula afirma que muitas pessoas ainda preferem os métodos mais convencionais e querem colocar os pés de molho para fazer as unhas. Um outro cuidado muito importante é com o uso das lixas. Se a manicure utilizar uma lixa usada, peça para ela trocar. Verifique sempre se o material utilizado pelo profissional é novo ou esterilizado.
E quando for lixar as unhas, usar a lixa, ver se a pessoa usa e joga fora. Não pode usar mesmo na outra cliente, ou se ela fez uma unha antes, usar na dela também não pode.
A profissional afirma que para manter uma unha bonita é necessário fazê-la a cada 15 dias. E para você que acha que manter uma unha arrumada é só vaidade, fique ligado. A moda também interfere nas unhas. A tendência para este outono e inverno são cores escuras, como o chocolate e os marrons, e cores como vermelhos em todas as tonalidades. As unhas decoradas seguem em alta. Repórter Sueli Lodetti para o programa Bem Viver.
Remover ou não a cutícula das unhas? É um assunto que nos deixa com muitas dúvidas, já que trata-se de uma película protetora contra a entrada de micro-organismos. A médica dermatológica Ana Beatriz Schmidt revelou em entrevista ao site Unilever que devemos evitar retirar a cutícula profundamente. O ideal, de acordo com a médica, é empurrá-la com uma espátula, removendo apenas o excesso de pele. Além disso, é recomendado deixar as unhas sem esmalte pelo menos uma noite por semana, para evitar o ressecamento. Outra dica da médica é usar seus próprios instrumentos de manicure quando for fazer as unhas. Esse ato evita micoses, alergias e transmissões de doenças. Existem dias em que nos olhamos no espelho e surge aquela vontade de mudar o corte de cabelo. Se você pensa em fazer isso, saiba antes o que está em alta no momento.
A sensação dos cabelos lisos está com os dias contados. A famosa chapinha ou piastra está fora de moda. A informação é da cabeleireira Edith Genuine, que trabalha na área há 25 anos. Segundo Edith, nesse outono e inverno a tendência será outra. Considerado o maior vilão dos cabelos, a chapinha não fará a cabeça das mulheres nos próximos meses. A tendência de corte para esta estação será outra.
Cabelos repicados, muito repicado, franjas repicado à frente, estilos assim, bem picadão mesmo. É a moda agora, porque vai mudar muito a chapinha. Vai sair essa tendência do cabelo liso. Então o cabelo repicado dá o quê? Volume. E vai vir a moda do volume novamente ao cabelo.
Mas é importante saber que esta moda não é para todas. Precisamos tomar alguns cuidados na opção do corte. Nem sempre o que está em alta combina com o seu biotipo. Procure um estilo que favoreça a sua beleza. Edith dá as dicas para não errar na hora da escolha.
A moda não é para todos. Assim como a mini saia não é para todos. Então temos que olhar primeiro o rosto, o cabelo da pessoa, para ver se dá para fazer a moda atual naquele cabelo.
As cores dessa estação também irão variar muito. Tons de marrom, avermelhados e loiros fechados serão tendência para o inverno. A cabeleireira também aconselha cortar o cabelo a cada 3 meses. E para quem não tem tempo de ir ao salão, fazer uma hidratação, usando uma máscara reparadora a cada 15 dias. Uma outra dica seria o uso do shampoo sem sal, que deixa os cabelos bem nutridos. Assim, você terá um cabelo bonito, gastando menos. Repórter Sueli Lodete para o programa Bem Viver.
A opinião das ruas. Você acompanha no Bem Viver.
E a enquete desta semana fala de aparência. O Bem Viver quer saber, a aparência conta na hora de selecionar alguém para um emprego? Nós conversamos com algumas pessoas e a resposta praticamente foi a mesma. Confira.
Meu nome é Bruno dos Santos, sou comerciário, trabalho há bastante tempo no comércio. Eu digo que sim, está bem arrumado, penteado, não descabelado, né? Uma roupa, não precisa ser uma roupa chique, mas uma roupa básica, limpo, né? Tudo é válido.
Meu nome é Elis, eu acho sim importante, né, a pessoa, quando vai procurar emprego, quando está trabalhando, está sempre bem arrumadinha, não precisa estar com roupas caras, mas está ajeitadinha, está penteada, está maquiadinha, né? Andar de chinelo de dedo. Eu acho que tem que estar a aparência assim, saudável e bonita.
Meu nome é Joana. Com certeza. E dependendo do cargo, conta mais ainda. Por exemplo, para quem trabalha com o público, ela é fundamental.
Meu nome é Lavina Martins. Para mim, a aparência conta, mas o que determina é o conhecimento da pessoa.
Ficou evidente que a aparência conta e muito na hora de conseguir um emprego. Contudo, quando falamos de aparência, não quer dizer que a pessoa precisa ser linda. Quer dizer que ela precisa saber se comportar e usar roupas adequadas para o tipo de trabalho.
No Bem Viver, dica do profissional.
Quem traz a dica deste bloco é a proprietária de uma loja de calçados, Johnny Damasio. Ela revela as tendências de calçados que farão os pés das mulheres ficarem mais lindos.
Este ano, no inverno, as botas, como sempre, continuam assim. Vai entrar tudo com qualquer tipo de salto, cano, cano alto, cano médio. Então a bota sempre ela entra com tudo. Mas sendo forte é as sapatilhas, pipitu também, aquelas calçadinhas abertas na frente, biquinho na frente. Com certeza o Pipitu tá assim com tudo agora. Agora, né? Mas quando chega no inverno mesmo, é a bota, né?
No próximo bloco, o dermatologista Luiz Felipe de Oliveira Blanco esclarecerá suas dúvidas sobre os cuidados com a pele. Até já!
Comportamento, saúde, qualidade de vida, alimentação, beleza, dicas, tudo o que você precisa saber para viver bem está aqui no programa Bem Viver.
Estamos de volta com o programa Bem Viver. Cuidar da pele é algo que muitas vezes passa despercebido em nosso agitado cotidiano. Para que esse assunto não fique de fora da sua saúde, nós trouxemos ao programa de hoje o dermatologista Luiz Felipe de Oliveira Blanco, que esclarecerá as suas dúvidas. Doutor, é um dos assuntos mais discutidos na sociedade em relação à dermatologia, diz respeito ao câncer de pele. Ele é mais frequente em homens ou mulheres?
Depende da exposição. Então, até algum tempo atrás, onde a exposição maior entre agricultores, pescadores, esses profissionais eram homens, então havia uma incidência maior em relação aos homens. Porém, com o advento do fator social, das pessoas se exporem ao sol mais ao longo do dia, esse índice é similar. Né? Homens e mulheres têm proporção igual de ter câncer de pele, depende do grau de exposição ao sol ao longo da vida.
E para saber quais as dúvidas dos ouvintes, o programa Bem Viver conversou com algumas pessoas.
Meu nome é Gislaine de Souza Clemente, eu gostaria de saber se as pessoas de raça negra demoram mais para envelhecer.
Em relação ao sol, sim. Em relação ao sol, a pele branca sofre mais danos, né, com o sol contínuo, e em decorrer ao longo da vida, a raça branca sofre mais, logo a raça negra tende a envelhecer menos ou mais tardiamente.
Meu nome é Eliane, sou comerciante e gostaria de saber assim, ó, qual o risco que é trabalhar o dia todo embaixo de uma fluorescente para câncer de pele?
Em relação à exposição contínua à lâmpada fluorescente ou incandescente, elas estão associadas com manchas, né? Manchas escuras em face, em especial, mas não há ainda nada especificado em relação ao câncer de pele, em relação às luzes, né, artificiais.
Nádia Couto, o que existe de novidades em termos de dermatologia estética para frear os sinais do tempo?
É uma questão muito ampla, porque a cada ano é desenvolvido diversos tratamentos, né, em relação à proteção, fotoproteção, em relação a diminuir os danos causados, né, na pele por vários fatores, entre eles a exposição solar, né, os danos causados por cigarro, pela fumaça, pela má alimentação, pelo sono inadequado. Então, antes de procurar um tratamento para o envelhecimento cutâneo, seria necessário uma readequação, né, de qualidade de vida, né, com sono adequado, com alimentação proporcional, adequada, com diminuições dentro do possível das preocupações, do estresse, porque isso acarreta maior facilidade no envelhecimento, isso acarreta o movimento repetitivo muscular, que isso faz rugas. Então, talvez antes de pensar num creme, é pensar que tipo de vida a pessoa vai levar.
Meu nome é Juliana. Eu queria saber se o bronzeamento artificial e o sol prejudicam a pele ao mesmo tanto.
Bom, ambos vão prejudicar. Qual que prejudica mais? Bom, dependendo da exposição, qual horário que é exposto ao sol, quanto tempo fica na lâmpada fluorescente, não, isoladamente, é mais fácil dizer que esses 20 minutos de sessões de lâmpada fluorescente com 20 minutos de exposição solar, né, o sol vai ter menos danos que a exposição às câmeras de bronzeamento, pelo mesmo tempo.
Meu nome é Regina e eu queria fazer a pergunta, por que eu estou com 35 anos e por que com 35 anos eu ainda estou com espinhas?
Bom, o fator genético, o fator da adolescência passou, mas ainda pode ter componentes hormonais envolvidos, né, nesse caso. É importante consultar e ver dentro dessas alterações hormonais qual que ela se encaixa.
Bom, meu nome é Marília, eu sou professora universitária e jornalista E eu tenho uma pergunta, né, com relação à exposição ao sol. Eu sou bem clara, tenho a pele bastante clara, olhos claros, né, e adoro tomar sol. Eu gostaria de saber qual o fator de proteção solar indicado para minha pele, né, se o sol de fato não é proibido para mim.
O sol é proibido, porque a primeira indicação, o primeiro fator é evitar a exposição solar. Se a pessoa vai ao sol, aí sim, usar roupas, usar chapéu, bonés, usar camiseta, usar camisas de mangas compridas, né? Usar calça para proteger do sol, porque ele é o que danifica. Então, não adianta usar um filtro 60 e ficar o dia inteiro no sol, exposto numa areia da praia ao sol. Então, o primeiro fator é evitar. E se vai, protege.
Meu nome é Fátima Antunes. Eu queria saber por que que no inverno criamos micoses nos pés.
Bom, micose é doença, fungo é o bicho causador da micose. Com a chegada do inverno, as casas, os ambientes tendem a ficar mais úmidos, né? As pessoas vão usar mais meias, mais proteger o corpo, e fica um ambiente quente e úmido, o que favorece bastante, né, o crescimento e desenvolvimento de fungos.
Meu nome é Fátima Antunes e eu queria saber por que que no inverno criamos micoses nos pés.
O sol é proibido, porque a primeira indicação, o primeiro fator é evitar a exposição solar. Se a pessoa vai ao sol, aí sim, usar roupas, usar chapéu, bonés, usar camiseta, usar camisas de mangas compridas, né? Usar calça para proteger do sol, porque ele é o que danifica. Então, não adianta usar um filtro 60 e ficar o dia inteiro no sol, exposto numa areia da praia ao sol. Então, o primeiro fator é evitar. E se vai, protege.
Meu nome é Gislaine Silva e eu gostaria de saber se há como reverter a queda de cabelo.
Tem como, tem que investigar a causa, tem que ver, tem várias possibilidades de causa e a grande maioria, né, tem como reverter, sim.
Nós agradecemos a presença do Dr. Luiz pela disponibilidade em estar no nosso programa, respondendo aos questionamentos que muitas vezes parecem simples, mas que sem o esclarecimento de um profissional fica difícil entendê-los. Muito obrigada e bom trabalho! Substância extraída de uma espécie de planta samambaia é útil para o tratamento das manchas presentes no rosto. A novidade foi lançada durante um congresso internacional de dermatologia, no estado do Texas, nos Estados Unidos, e divulgada no site da revista Fator Brasil. O produto, de acordo com pesquisadores, atua como agente clareador de pele. Além disso, a substância aumenta a proteção frente à exposição aos raios ultravioletas, diminui assim o aparecimento de manchas e proporciona o clareamento das já existentes. Ameniza também as manchas ocasionadas pelo sol e diminui as marcas que apareceram durante ou após a gravidez ou após problemas hormonais. Recém-lançado, o produto ainda está em fase de experimentação e deve chegar às farmácias de manipulação até o final deste ano. Quem traz a dica deste bloco é a consultora de uma loja de perfumes.
No Bem Viver, dica do profissional.
Érica de Jesus Mota. Ela destaca os perfumes que serão sucesso no inverno.
Os mais doces e os mais quentes, porque no inverno é mais frio, então é mais propício os mais quentes, né? Vai ser usado o Eau Douce, que é doce, o Quasar Fire, que é oriental, que tem notas mais quentes, para o inverno.
O Bem Viver desta semana fica por aqui. Obrigada pela companhia. Boa semana e até o próximo encontro.
Você acompanhou pelo curso de jornalismo da Faculdade SATIC, programa Bem Viver, o caminho de uma vida saudável.
Nas duas faces de Eva, a bela e a fera, um certo sorriso de quem nada quer. Não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é coisa. de rosa choque. Que a razão gata borralheira, você é princesa, Dondoque é uma espécie em extinção, por isso não provoque, é cor de rosa chora.